Consulto o primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 5 do dia 20 de março de 2017. Convido a vereadora Sirlei Rulli para fazer a leitura bíblica.
Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, pois em ti minha alma se refugia. Abriga-me à sombra de tuas asas, até que passa a calamidade. Clamo a Deus, ó Altíssimo, a Deus que fará tudo por mim. Do céu, ele me envia a salvação, confundindo os que me perseguem. Está lida, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Sirlei Rulli pela leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa leitura da ata número 08 de 2017. Coloco a mesma em discussão e votação. Vereador ou vereadora que discorda, queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos comunicados do Ministério da Educação.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado. CM 01-7939-2017, Brasília, 5 de março de 2017. Dilma, senhor, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme os abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Alcinópolis, programa, ordem bancária, data de emissão, valores. PNAE, Alimentação Escolar da Prefeitura Escolar 0303/2017, R$ 975,20. PNAE, Alimentação Escolar Ensino Fundamental 0303/2017, R$ 3.844,80. PNAE, Alimentação Escolar de Creche, 0303/2017, R$ 1.091,40. PNAE, Alimentação Escolar, EJA, 0303/2017, R$ 51,20. PNAE, Alimentação Escolar, AE, 03/2017, R$ 84,80. PNAT, 01-03-03/2017, R$ 3.486,46. Penante, 01-03-03/2017, R$ 400,57. Penante, 01-001-03-03/2017, R$ 548,93. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado, CMMO 17940/2017, Brasília, 6 de março de 2017. E, senhor, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme os abaixo. Entidade, APM. Da Escola Romilda Costa Carneiro. Programa, convênio, parcela, data de emissão, valores. Né? PDDE qualidade 001-23/2/2017. R$ 18.000. PDDE qualidade 001-23/2/2017. R$ 12.000. Está lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 102 de 2017 do PSDB.
PSDB, Partido Social Democracia Brasileira. Ofício 102/2017, aos 9/20 de março de 2017. Excelentíssimo presidente. Sirvo-me do presente para informar Vossa Excelência e demais pares desta Casa de Leis que o PSDB, Partido Social Democracia Brasileira, tema a honra de indicar como líder da bancada o vereador Walter Rony Dias de Souza. Sem outro particular para o momento, aproveito a oportunidade para externar protesto de elevada estima e distinguido apreço. Atenciosamente, Orante Domingo Gonçalves, presidente e diretor municipal do PSDB. Ao excelentíssimo senhor Valdeci Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis. Está ali, senhor presidente.
Não havendo nenhuma matéria mais a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 02 de 2017.
Prefeitura Municipal de Alcinópolis, projeto, mensagem do projeto de lei 02/2017, Alcinópolis, 6 de março de 2017. Senhor presidente e senhores vereadores, cumpre-nos encaminhar a essa augusta casa legislativa o projeto de lei que autoriza o município de Alcinópolis celebrar parceria com a escola estadual professora Romilda Costa Carneiro. Inicialmente, esclarecemos que a referida propositura visa a única e exclusivamente colaborar com a manutenção da escola estadual professora Romilda Costa Carneiro, em virtude das dificuldades que a referida instituição vem enfrentando ao longo dos anos. Né? A tal proposição teve a origem após a manifestação da direção e membros da APM, Associação dos Pais e Mestres da referida unidade escolar, onde foi relatada a situação difícil que atravessava em virtude dos poucos recursos. Ressalta-se ainda que, apesar da iludida unidade escolar, não pertence à rede municipal de ensino. Os alunos matriculados são cidadãos do nosso município. Diante de todo exposto, em fase de inegável de relevância e de virtude de interesse público que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, que seja tramitado em regime de urgência, em que o final a mesma seja aprovada em sua forma original. Cordialmente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Encaminho o projeto de leis para a Comissão de Justiça, redação final, Economia e Finanças, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, para análise e emissão de pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 03 de 2017.
Prefeitura Municipal de Alcinópolis, mensagem do projeto de lei 03/2017, Alcinópolis, MS, 14 de março de 2017. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumpre-se nos encaminhar essa augusta Casa Legislativa o projeto de lei que institui a Diário Oficial Eletrônico do município. Importante ressaltar que a publicidade é um dos princípios básicos da administração pública, estatuído em artigo 37 da CF/88. Este princípio impõe ao gestor e deve o dever de divulgar os atos da administração pública, em fim de lhe conferir validade jurídica e de permitir seu conhecimento pelos órgãos de controle das várias esferas governamentais e pela sociedade. Ressalta ainda que a maioria dos órgãos públicos brasileiros, em especial em diversos municípios, e o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul utiliza diário oficial eletrônico para divulgação dos atos administrativos e processuais. Cabe salientar que a forma da divulgação atual está se tornando absurda em vista da popularização do acesso à internet, além dos fatos da abrangência da mesma ser muito maior do que a divulgação no quadro de avisos da Prefeitura ou da Câmara, ou ainda em jornal local. Por fim, informamos que, com a implantação do Diário Oficial Eletrônico, também significará a economia aos cofres públicos, pois a administração municipal não terá a necessidade de disponibilizar recursos financeiros para o pagamento de órgão de imprensa jornal. Assim sendo, rogamos aos nobres edis que propositura em tela seja tramitada em regime de urgência, que ao final a mesma seja aprovada em sua forma original. Cordialmente, Prefeito Municipal Dalmir Crisóstomo da Silva. Está ali, senhor Presidente.
Encaminho o projeto de lei para a Comissão de Justiça, redação final, para análise e emissão de parecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 04/2017.
Prefeitura Municipal de Alcinobre, mensagem ao projeto de lei 04/2017. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumpre-nos encaminhar essa augusta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município de Alcinobre a celebrar parceria com o Clube de Laço Retiro Novo. É importante esclarecer que tal evento tradicional em nosso município, além de que trata-se de uma modalidade esportiva que agrega diversos adaptos em nossa região. Esclarecimento ainda que a entidade irá realizar o referido evento sem qualquer custo financeiro em nossa população. Diante de todo o exposto em face da inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, que seja tramitado em regime de urgência, é o que o final mesmo seja aprovado em sua forma original, cordialmente. Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está lido, senhor Presidente. Projeto de lei 04/2016, de março de 2017. Autoriza o município de Alcinobre a celebrar parceria com o Clube do Laço Retiro Novo e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Alcinobre, do Estado de Mato Grosso do Sul, excelentíssimo senhor Dalmir Crisóstomo da Silva, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Alcinobre, do Estado de Mato Grosso do Sul, proceder auxílio ao Clube de Laço Retiro Novo até o limite de R$ 3.000. Parágrafo único. O valor que trata-se do caput desta lei será para atender as despesas como a contratação de show artístico para atendimento à festa do Laço Cumprido, que será realizado no período de 31 de 3 a 2 de 4 de 2017, nesta cidade. Artigo 2º. As despesas desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias, do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de março de 2017. Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está lido, senhor Presidente.
Encaminho o projeto para as comissões de Justiça e Redação Final, Economia e Finanças, para análise e emissão de pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura da mensagem do projeto de lei complementar 02 de 2017.
Mensagem do projeto, só essas duas.
A mensagem é essa, né?
Ah, tá, o projeto. É só a primeira, vem, é todas, né? Projeto inteiro, né? Uhum. Prefeitura Municipal de Ossinop, mensagem ao projeto de lei complementar 02/2017, Ossinop, 14 de março de 2017. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumpre-se nos encaminhar a esta augusta casa de legislativa o projeto de lei que cria a Controladoria Geral do município de Ossinop, dispõe sobre o sistema de controle interno municipal. A institucionalização e implementação do sistema de controle interno não é somente uma exigência das constituições federal e estadual, mas também uma oportunidade para dotar a administração pública de mecanismos que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais e proteção de seu patrimônio, otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo maior tranquilidade aos gestores, melhores resultados à sociedade. As atividades de controle interno se somam às de controle externo, exercidas pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Estado no processo de fiscalização contábil, financeiro, orçamentária, operacional, patrimonial. A implementação deve ser planejada sob orientação técnica da unidade que atuará como órgão central do sistema de controle interno. Importante ressaltar que até a presente data, no âmbito do Poder Executivo Municipal, não fora criado com controladoria interna, mas simplesmente foi criado o cargo de controlador, o que demonstra um descompasso legislativo. Fica evidenciado, portanto, que o processo de fiscalização da gestão pública no âmbito municipal decorre de somatório das ações exercidas pelo Poder Executivo e Legislativo, e pelo Tribunal de Contas, e pelo sistema de controle interno, em razão que toma a necessária institucionalização efetiva, operacionalização desse sistema de controle interno no Poder Executivo Municipal. Em razão disso, o projeto de lei complementar interna tem amparo legal na Constituição Federal, Constituição Estadual, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Federal, número 4.320/64, sendo também a exigência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Assim sendo, rogamos aos nobres edis que a propositura em tela seja tramitada em regime de urgência, haja vista a necessidade urgente de regulamentar a tal atividade no âmbito do Poder Executivo Municipal. Ao final, a mesma seja aprovada em sua forma original. Cordialmente, prefeito Dalmir Crisóstomo da Silva. Prefeitura Municipal de Ossinop, projeto de lei complementar 02 de 14 de março de 2017. Cria a Controladoria Geral do município de Ossinop, MS, dispõe sobre o sistema de controle interno municipal. O prefeito municipal de Ossinop, estado de Mato Grosso do Sul, excelentíssimo senhor Dalmir Crisóstomo da Silva, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei cria a Controladoria Geral do município de Ossinop. Estabelece normas gerais sobre controle de fiscalização interna do município, organizada sobre a forma de sistema de controle interno municipal, nos termos dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, do artigo 76 a 80 da Lei Federal, número 4.320/68, artigo 59 da Lei Complementar Federal, número 101/2000, em conformidade com a Lei Orgânica do Município. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se, primeiro, a Controladoria Geral do Município, CGM, é o núcleo central de coordenação de controle interno de órgão autônomo do governo municipal, responsável por assistir diretamente ao prefeito municipal quando os assuntos que, no âmbito do poder executivo, que seja relativo à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência e da gestão por meio de atividades, sistema de controle interno, auditoria. Segundo, o sistema de controle interno, conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de uma unidade central de coordenação orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno. Né? Terceiro, o controle interno é um conjunto de recursos, né, métodos e processos, procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre os fatos ocorridos e atos praticados nos setores dos órgãos, né, públicos municipais, à vista comprovar dados, impedir erros, irregularidade, ilegalidade e ineficiência. Artigo 5º. Auditoria do minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos, né, fatos, né, contábeis, com a finalidade de identificar se a operação fora realizada de maneira apropriada, registrada de acordo com as orientações e normas legais, dar-se de acordo com as normas, procedimentos, auditoria. Artigo 3º. O sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal tem as seguintes finalidades. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual de execução dos programas de governo dos orçamentos municipais. Segundo, comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial nos órgãos, nas entidades da administração pública municipal, tem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direitos privados. Quarto, apoiar o controle interno no exercício da sua missão institucional. Artigo 4º. A íntegra no sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Primeiro, Controladoria Geral do Município, como órgão central. Segundo, órgãos setoriais. Inciso 1º. A área da atuação do órgão central do sistema abrange todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, da administração direta e indireta. Inciso 2º. Os órgãos centrais setoriais podem subdividir-se a unidades setoriais como segmentos funcionais e espaciais, respectivamente. Inciso 3º. Os órgãos dos setoriais ficam sujeitos a orientações normativas, supervisão técnica do órgão central do sistema, sem prejuízo de subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiver integrada. Artigo 5º. Compete aos órgãos, às unidades do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual. Segundo, fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive das ações descentralizadas, realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos do município, quando ao nível de execução das metas, objetivos estabelecidos, é a qualidade do gerenciamento. Quarto, avaliar a execução dos orçamentos do município. Quinto, exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias e direitos e haveres do município. Quinto, fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos municipais do município. Sexto, realizar auditoria sobre gestão dos recursos públicos municipais, sobre a responsabilidade dos órgãos, entidades públicos e privados. Sétimo, apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos municipais, quando for o caso. Comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências, né, cabíveis. Oitavo, realizar auditorias no sistema contábil, financeiro, orçamentário de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais. Nono, criar condições para exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do município. Décimo, a execução de outras ações, atividades dispostas em lei, em atos normativos ou regulamentares, ou determinadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, em razão da natureza do órgão. Artigo 6º. A instituição do sistema de controle interno não exime os gestores ordenadores da despesa de todas as entidades da administração direta ou indireta do município de Alcinópolis da responsabilidade individual de controle do exercício de suas funções, nos limites de suas competências. Artigo 7º. Fica criada nessa estrutura básica do Poder Executivo Municipal a Controladoria Geral do município, que adotará as siglas CGM, subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de primeiro, exercer o controle contábil, orçamentário, operacional, patrimonial das entidades da administração municipal, direta ou indireta. A autarquia é fundacional quando a legalidade, a legitimidade, economicidade, regularidade de execução de receita e da despesa. Segundo, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual da execução de programas de governo dos orçamentos do município. Terceiro, apresentar ao chefe do Poder Executivo relatório das atividades desenvolvidas. Quinta, emitir certificado de auditoria sobre as contas dos gestores públicos. Quarto, considerar avaliar contratação de auditorias externas independentes da administração municipal, como objetivo de criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle interno. Sexto, realizar outras atribuições diretas ou indiretas relacionadas harmônico desenvolvimento das atividades inerentes ao sistema de controle interno do Poder Executivo. Artigo 8º. São competências da Controladoria Geral do Município: primeira, efetuar estudos e propor medidas visando a promover integração operacional do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Segundo, opinar sobre a interpretação dos atos normativos aos procedimentos relativos às atividades a cargo do sistema de controle interno e do Poder Executivo Municipal. Terceiro, sugerir o procedimento para promover integração do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal com os outros sistemas de administração pública municipal. Quarto, propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades no sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Quinto, efetuar análise de estudos de recursos proposto por setores de administração municipal com vista à solução de problemas relacionados com o controle interno do Poder Executivo Municipal. Sexto, verificar a consistência dos dados contidos no relatório da gestão fiscal, conforme estabelecido no artigo 54 da Lei Complementar nº 601, de 4 de maio de 2000. Sétimo, orientar a elaboração da prestação de contas anual do Prefeito Municipal. É a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal. Oitavo, verificar a observância dos limites das condições para a realização de operações de crédito em inscrição em restos a pagar. Décimo primeiro. Verificar e avaliar a adoção de medidas para retorno de despesa total com pessoal ao limite que trata os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Décimo, verificar a destinação de recursos obtidos com alienação de ativo, tendo em vista as restrições constitucionais à Lei Complementar nº 01 de 2000, décimo primeiro, avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Décimo segundo, avaliar a execução dos orçamentos do município. 13º, fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes do orçamento do município. 14º, acompanhar as subvenções concedidas pelo município quanto à legalidade ao interesse público na concessão de bem, como acompanhar as devidas prestação de contas das entidades. 15º, acompanhar o convênio firmado pelo município quando a legalidade é o interesse público, bem como as respectivas prestação de contas. 16º, avaliar as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega. 17º, encaminhar as fases de execução de despesa inclusive verificando a regularidade das licitações contratadas sobre os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. Décimo nono, avaliar a legalidade dos aditivos contratuais efetuados, né? Vigésimo, acompanhar o funcionamento de todos os conselhos instituídos no município, especialmente em conselho de controle social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e o Conselho Municipal de Saúde, bem como regular envio de pelo Poder Executivo aos conselhos da informações, prestações de contas exigidas. 21º, apurar os atos ou fatos de inquinados ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos municipais e das ciências ao prefeito, quando for o caso. Comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis. 22º, sugerir ao chefe do Poder Executivo Municipal a aplicação de penalidade conforme a legislação vigente aos gestores inadimplentes. Artigo 9º. A Controladoria Geral do município de que trata-se desta lei será composta da seguinte forma. Primeira, Direção Superior, Controlador Geral, responsável pela direção da Controladoria Geral do município. Segundo, órgãos setoriais, unidades administrativas da Controladoria Geral do município, CGM, formada por servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo, que serão responsáveis pelo suporte técnico ao controlador geral. Artigo 10º. O titular da Controladoria Geral do município, denominado controlador geral, será nomeado pelo prefeito e deverá satisfazer os seguintes requisitos. Primeiro, curso superior completo em ciências jurídicas ou ciências econômicas ou administração, com notórios conhecimentos de administração pública. Segundo, idoneidade moral, computação, reputação, ilibada, parágrafo único. A controladora geral que trata-se no caput deste artigo será nomeada por ato de chefe do Poder Executivo Municipal, com prerrogativas da função e remuneração já instituída no plano de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal. Artigo 2º. No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta lei, o controlador geral poderá emitir instruções normativas de observância obrigatória no município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno. Artigo 12º. O servidor que trata-se do inciso 2º do artigo 9º, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência imediata ao controlador-geral, para a adotação das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 13º. É constatada irregularidade, dependendo da gravidade, e o controlador-geral dará ciência ao chefe do Poder Executivo, solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade as providências, esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei. Inciso 1º. Na comunicação do controlador-geral indicará as providências que poderão ser adotadas para, 1º, corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada, 2º, ressarcir o eventual dano causado ao erário, e 3º, evitar a ocorrência das ocorrências semelhantes. Inciso 2º, não havendo irregularidade relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficiente para elidir-las, o fato será documentado, elevado ao conhecimento do chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 dias para a sua resolução, e nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Inciso 3º, em caso da não tomada de previdência pelo chefe do Poder Executivo para regularização da situação no prazo de que trata-se do inciso 2º deste artigo, o controlador-geral comunicará em 15 dias o fato ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos da disciplinamento, o próprio editando pela Corte de Contas, sobre a pena de responsabilização solidária. Artigo 14º. O controlador-geral encaminhará a cada 6 meses ao chefe do Poder Executivo, anualmente ao Tribunal de Contas do Estado, relatório circunstanciado das atividades e avaliação realizadas pelos membros que compõem os órgãos setoriais da Controladoria Geral do Município. Parágrafo único. A Controladoria Geral do Município, CGM, se manifestará através do relatório auditoriais, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos, né, voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades. Artigo 15º. A Controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura administrativa. Primeiro órgão de direção, gabinete do controlador-geral. Segundo, órgão de atividades setoriais, Departamento de Análise de Convênios e Contratos. B. Departamento de Análise de Aquisição de Governamentais. C. Departamento de Normas Técnicas, Desenvolvimento de Processo. D. Departamento de Controle Orçamentário Financeiro. Artigo 16º. O ato de chefe do Poder Executivo Municipal disporá sobre as competências das unidades administrativas da estrutura organizacional de que trata o artigo 16º desta lei. Artigo 17º. A constituem-se em garantias aos interesses de provimento efetivo da Controladoria Geral do Município, CGM. 1º, a autonomia para o desempenho das atividades na administração direta e indireta. 2º, o acesso a quaisquer documentos, informação, banco de dados. indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno. O quarto, a impossibilidade de destituição de função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontrava originariamente lotado, no qual tenha exercido as suas funções em exceção do cometimento de falta grave. Inciso 1º. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo que exerça uma função pública que por ação ou comissão causar embaraço, constrangimento ou obstáculo em atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Inciso 2º. O servidor lotado na Controladoria Geral do Município, CGM, deverá aguardar sigilo sobre dados, informações pertinentes aos assuntos que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os esclarecimentos exclusivamente para a elaboração de processos, de pareceres, relatórios destinados a autoridades competentes sob pena de responsabilidade. Artigo 18º. Além de chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com os responsáveis pela contabilidade relatória de gestão fiscal, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar número 101/2000. O artigo 19º. Nos termos da Lei Federal número 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser controladas pelos especialistas para atender às exigências de trabalho técnico especializado e de assessoria, consultoria, de inspeção, auditoria e perícia para auxiliar nas atividades de controle interno. Artigo 20º. A Controladoria Geral do Município, CGM, poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeção em loco, auditorias nas entidades de terceiro setor que receba recursos públicos municipais, sendo que nos termos de acordo ajustes ao contrato firmado entre poder público e municipal, e tais entidades deverão constar expressamente submissão das mesmas e as determinação do controle interno e a sua concordância prévia em submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados. Artigo 21º. O Poder Executivo Municipal estabelecerá em regulamento a forma pela qual qualquer cidadão poderá ser informado sobre os dados oficiais do governo municipal relativos à execução dos orçamentos do município. Artigo 22º. É vedada a nomeação para exercício de cargos, inclusive em comissão no âmbito do sistema de que trata-se desta lei, de pessoas que tenha sido nos últimos 5 anos. 2º. Responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas e da União e do Tribunal de Contas Estadual. 2º. Punidas em decisão da qual não caiba recurso administrativo em processo disciplinar por ato lesivo ou patrimônio público de qualquer esfera do governo. Artigo 23º. A documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira, patrimonial das entidades da administração municipal, direta ou indireta, permanecerá no respectivo da unidade à disposição dos órgãos da unidade de controle interno e externo, nas condições, nos prazos estabelecidos pelo órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo. Artigo 24º. Até a criação dos novos cargos, o prefeito municipal poderá designar recursos humanos do quadro efetivo para as funções de que trata o inciso 2º do artigo 9º, em ocasião em que concederá a gratificação no percentual de até 100% do vencimento com base do servidor. Artigo 25. Esta lei será regulamentada no que couber por ato do prefeito municipal. Artigo 26º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais, readequar orçamento do exercício 2017, se necessário, a implementação desta lei, utilizando como créditos em forma de prevista na Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 27º. Esta lei entrará em vigor à data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de maio de 2017. Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está lido, senhor presidente.
Encaminho o projeto de lei para a Comissão de Justiça, redação final para análise e emissão de pareceres. Eu quero aqui solicitar ao plenário da casa, se podemos fazer somente a leitura da mensagem do projeto de lei, dispensar a leitura dos projetos de lei, em face de todos os parlamentares terem conhecimento do conteúdo dos projetos de lei, os quais foram encaminhados nos e-mails institucionais de cada um dos parlamentares. Então, quero consultar a todos os parlamentares se Vossas Excelências concordam com a dispensa da leitura do projeto de lei.
Concordo, presidente.
Concordo, presidente.
Concordo.
Concordo.
Concordo, presidente.
Concordo.
Concordo, presidente.
Depois de consultada o plenário, então fica dispensadas as leituras dos projetos de lei a seguir, fazendo somente a leitura da mensagem do projeto de lei. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei complementar número 03 de 2017.
Mensagem do projeto de lei complementar 03/2017, de 15 de março de 2017. Senhores presidente, nobres edistas, o prefeito municipal de Alcinópolis, estado de Mato Grosso do Sul, Dalmir Crisóstomo da Silva, no uso das suas atribuições legais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o presente projeto de lei complementar 03/2017, de 15 de março de 2017, que define as competências dos ocupantes e dos cargos de agente técnico de administração, finanças, agente fiscal de tributos, analista tributário da Prefeitura Municipal de Alcinópolis e da outras providências. Justifica-se a apresentação do presente projeto de lei para atender às exigências da Receita Federal em relação às atribuições dos cargos responsáveis pelo lançamento dos tributos, em especial ITR, Imposto Territorial Rural, bem como regularizar a situação dos ocupantes desses cargos, que atualmente não possuem as suas atribuições definidas em lei. Para tanto que estamos encaminhando, solicitando análise para posterior aprovação por parte dos nobres vereadores em regime de urgência, dispensando-se as prazos regimentais do referido projeto de lei complementar. Certo de poder contar com a vossa costumeira atenção, nós colocando à disposição para qualquer dúvida e antecipo o nosso agradecimento. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Almir, Crisóstomo da Silva. Está ali, senhor Presidente.
Encaminho o projeto de lei para a Comissão de Justiça, redação final, para análise e emissão de pareceres. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 04 de 2017 e 46 de 2017, de autoria do vereador Valdeci Passarinho.
Indicação no 04/2017, autor Valdeci Passarinho. Senhor Presidente, indicamos na forma regimental, depois de ouvido o plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja adquirida uma escavadeira hidráulica para atender a demanda da Secretaria de Obras. Sala das Sessões, 16 de março de 2017. Valdeci Passarinho, PSDB, vereador, presidente. A justificativa: tendo em conhecimento que uma escavadeira hidráulica realiza muitos serviços com mais eficiência que muitas outras máquinas e que solicitamos a tal compra. Está ali, senhor presidente. É duas. Indicação número 46/2017. Autor, eu desci passarem. Senhor presidente, indicamos na forma regimental, depois de ouvido plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja feito tapa-buraco nas ruas e avenidas da nossa cidade. Justificativa: sendo possível notar que, devido ao período chuvoso, aparecerem muitos buracos nas ruas e avenidas pavimentadas de nossa cidade, notando a diminuição das chuvas em que fazemos tal indicação, solicitamos uma atenção especial na referida solicitação. Está ali, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 012 de 2017 e 047 de 2017, de autoria do vereador Ângelo do Nicola.
Indicação número 12/2017, autor Ângelo do Nicola. Senhor presidente, indicamos na forma regimental, depois de ouvido plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja instalada na Vila Novo Belo Horizonte um repetidor de sinal GSM com irradiação do sinal em 360 graus, e potência de cobertura de 13 km de raio. Sala das Sessões, 20 de março de 2017. Ângelo do Nicola, vereador, autor. Justificativa: considerado que a população que reside nesta referida comunidade tem muita dificuldade de originar chamadas de celular e de receber ligações por falta de sinal. E com esse aparelho, as pessoas que ali residem ao redor vão ter uma melhor comunicação, facilitando assim a vida dos mesmos. Indicação número 47/2017, autorizando do Nicola. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário dessa casa, seja mesmo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja feito a cobertura na piscina do centro de convivência é da melhor idade, Bercholina Martins de Souza, conviver, bem como a instalação de tapetes antiderrapantes ao redor da mesma. Sala das Sessões, 20 de março de 2017. Vereador Ângelo Nicola, vereador autor. Justificativa. A interação social gerada entre os idosos desenvolve o senso de bem-estar nos mesmos, assim como a melhora no funcionamento físico e melhor a qualidade de vida. Portanto, é fundamental que tenha espaço adequado e qualificado, proporcionando a eles a felicidade e a segurança que eles merecem.
É só dois?
É só dois? Está ali, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Walter Rones Dias de Souza.
Vereador Walter Rones Dias dispõe de 15 minutos.
Senhor presidente Valdeci, cumprimentar o vice-presidente Alcir, em nome da Cirlei e Rúlio, cumprimentar a todos. Quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, em nome do professor Antônio, cumprimentar todos os professores, cumprimentar a imprensa aqui presente, todos os funcionários, todo cidadão que se encontra aqui. Senhor presidente, vou fazer algumas cobranças ao prefeito municipal. E eu estive na MS 217 ontem. Até então ele fez todos aqueles reparos, tirando a água da estrada, mas devido ao tempo chuvoso, está ficando muito difícil. Aquele material que já existia no local já não existe mais. Então as pessoas não têm mais condições de ir e vir das suas propriedades. E aí, uma sugestão ao prefeito municipal, ao secretário de obra, que, pelo menos nesse um trabalho de emergência, que fora do que foram feitos na MS 217, que abriu desvio, porque o espaço da MS são grandes, são quase 100 metros, e tem alguns trechos intransitáveis. Pedi ao prefeito municipal que peça ao secretário de obra para ele verificar. É uma MS, mas não tira a responsabilidade do prefeito, que, por mais que seja uma responsabilidade do governo do estado, né, é dentro do município, e ver também, até eu falei em sessões anteriores, não tive a oportunidade de ir até nessa empresa que pegou assim, a restauração de toda a MS 217. E disse que essa empresa já está instalada no município. Pediu ao prefeito municipal, junto com o secretário de obra, pelo menos fazer essa cobrança de emergência, para que eles coloquem a máquina também na estrada, que não é só no ponto que eles estão levantando, que estão cascalhando, e colocam em toda a extensão da MS 217. Eu estive ontem lá, e tem que contar com a sorte para quem tem carro baixo para chegar na cidade, vereador Cirlei. Então as pessoas estão tendo muita dificuldade, não se conta quem tem que matar um gado, que tem que... não tem, só arrastado. E a dificuldade que os pequenos enfrentam, porque os pequenos não têm nenhum trator que possa arrastar um caminhão. E depende muito de estrada, depende de pessoas que têm um trator, muitas das vezes não encontra, que estão fora de hora. Então é muito difícil. Vou cobrar isso ao prefeito municipal, mas vou estar falando com o secretário de obra, para ele ver uma posição, pelo menos desviar, fazer um desvio que aguenta até passar esse tempo chuvoso e até mesmo essa empresa está fazendo essa manutenção aí, que tenho certeza que é de obrigação dela. Né? E quero falar um pouquinho também, senhor presidente, fui em Campo Grande, mais uma vez cobrar as emendas do nosso deputado, como já havia dito em sessões anteriores, respeito das duas emendas já garantidas, uma pelo Nevan e outra pelo Jorge Takimoto. E aí estive no Júnior Mócoli, deputado do PMDB, se não me engano, foi os mais votados aqui, né? Porque não esqueceu o nosso município, que não se coloca em questão partidária, que não esqueça o nosso município, que precisa muito dessas emendas, na situação que vivemos hoje. E fui também no Paulo Corrêa, qual ele estava lá, mas não quis me receber, mas também ele não tem obrigação de me receber, mas o ofício eu protocolei. Protocolei, tive lá, quando ele não está aqui, tinha acabado, por sorte, tinha acabado de passar na frente, mas esse é o meu papel, de ir lá e cobrar. Espero que ele conceda para o Sinopes aquilo que ele teve aqui. E é o mínimo essa emenda, o mínimo que nós esperamos dele, de todos os outros deputados. Mas o Júnior Mock me garantiu, o vereador assim, que vai estar destinando, assim, o sucessor dele, me deu toda a atenção do mundo, que vai estar garantindo, sim, a emenda para o município de Alcinópolis. E aí, fiz são outras cobranças também, cobrei a engraçado, eu tinha feito um ofício há um ano atrás sobre a MS 436, que ninguém suporta mais. E aí, foi recapeada da maneira do Estado lá, que não virou nada. Um ano depois, voltou todos os buracos de novo e continua oferecendo risco às pessoas. E cobrei do secretário. O que está acontecendo? Ah, essa empresa tinha uma responsabilidade sobre a MS, não venceu ainda, mas o Estado está vendo a possibilidade de recapeá-la inteira. Eu fiz um ano atrás, eu fiz isso, com o mesmo objetivo. E está pior do que o ano passado. E, senhor presidente, eu quero já mais uma vez cumprimentar todos os presentes aqui, e dos professores, a cada cidadão, e falar da minha indignação contra essa reforma da presidência. Isso é um desrespeito do governo federal. Ele acha só uma saída para imputar e para engessar os brasileiros. É impossível mesmo que tenha só essa única saída. Em vez de aquele aumento lá de 41 bilhões que ele deu lá ao Ministério Público, mas não sei quem lá, 40 bilhões. E agora, a única saída dele é penalizar, é que nós morremos de trabalhar, sem o direito de aposentar. E exposto para todo mundo ver, a maioria deles são aposentados, e de que forma foram aposentados? Tem uns, senhores professores, que não tem nem 15 anos de contribuição. Muitos parlamentares. E queremos queremos que vocês paguem essa conta. Eu só quero aqui manifestar minha opinião totalmente ao contrário, e vou, dentro daquilo que a gente possa estar fazendo, que é cobrar, e estar aí manifestando, estou junto com vocês, com a população. Era só, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Para fazer uso da tribuna, vereador Valdeci Passarim se disporá de até 15 minutos.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, no momento, vereador Alcir, em nome do qual cumprimentar os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo vereador Wellington, cumprimentar todos os parlamentares desta casa. Quero aqui, em nome do professor Antônio, cumprimentar todos os professores, os servidores públicos municipais, das outras secretarias que compõem o nosso município, que se faz presente aqui. Quero também cumprimentar a secretária de Promoção Social, Adriele Bocalan, e vice-prefeita do nosso município. Cumprimentar o Aldo, do site Hora da Notícia, João Fumaça também, da imprensa, enfim, todos que se faz presente aqui. Quero, para iniciar, elevar o meu apoio às indicações dos colegas que foram apresentadas no dia de hoje. Também levar o meu apoio às palavras do nobre colega vereador Walter, que me antecedeu aqui. Com relação às emendas parlamentares, nós todos somos sabedores da grande dificuldade que é conseguir uma emenda parlamentar. Nós somos sabedores do imenso trabalho de todos os parlamentares dessa casa em busca de recursos para o nosso município. E eu costumo dizer que a gente pede muito para ganhar pouco, ou às vezes nada. Nós já passamos por situações aqui de parlamentares subir a esta tribuna, diante de conversa com assessoria de deputado, com deputado, assumir o compromisso com o prefeito municipal, em especial com a população, e quando chega na hora de destinar a emenda, ela não chega. Então eu quero colocar aqui a dificuldade imensa. Mas que eu vejo aí toda a atenção dos parlamentares engajados, visitando os parlamentares que eles representam aqui no município, e nós sabemos de muitos parlamentares que tiveram quantias de votos aqui no nosso município e que não designou sequer uma emenda nos últimos 4 anos para o nosso município. Se não a deputado dos mais votados, que foi mais votado aqui no nosso município, e nos últimos 4 anos não destinou sequer um centavo ao nosso município. Isso tem que ser repudiado por todos os parlamentares, tem que ser repudiado por toda a nossa população. Esperamos agora, com a composição diante da eleição de membros do Poder Legislativo, ao qual compõe o mesmo partido desses deputados, que ele agora enxerga o nosso município. E eu, neste momento, eu não torço para que continue desse jeito. Muito pelo contrário. Eu torço para que o deputado volte a enxergar o nosso município e contemplar a nossa população. E qual é a forma de contemplar a nossa população? Se não há esforços para viabilizar os recursos através do governo do Estado, vereadora Sirlei, pelo menos com emenda parlamentar, que os valores são poucos, mas todos temos usado nos anos anteriores a disposição de sentar com o Executivo Municipal, ver aonde que é necessário fazer os investimentos, sentar todos os parlamentares a qual os deputados fazem o compromisso de enviar as emendas e chegar a um consenso. Nós vamos fazer uma emenda coletiva para fazer a aquisição de tal item. Seja ele investimento em material permanente, seja ele em aquisição de medicamentos, ou até mesmo para aquisição de veículos. Seja ele para a saúde, para a educação ou para as demais secretarias, de acordo com o entendimento entre legislativo e executivo. Temos aí, agora, próximo já para chegar ao nosso município, uma van que vai melhorar a qualidade do transporte em atendimento de saúde dos nossos munícipes. Esta que é objeto de emenda coletiva de vários parlamentares, alguns que hoje já não têm mandato mais, já não estão aqui, mas que deixou a sua parcela de contribuição. Eu quero aqui fazer uma cobrança aqui. Eu acredito que todos os pares dessa casa têm acompanhado a situação em que se encontra o sistema Cidade Digital no nosso município. Sistema Cidade Digital, esse que já deu muito gosto à população, às pessoas que precisam de acesso à internet. Hoje é um dos, é o principal meio de comunicação e até a fins de trabalhos. E hoje nós sabemos que há investimentos feitos na natureza acima de R$3.000 ou mais em valores de investimento com profissionais e que não funciona. Então quero cobrar do prefeito municipal para que a gente possa estar fazendo uma reunião com o técnico responsável pelo sistema Cidade Digital, para que a gente possa reunir todos os pares dessa casa e marcar uma audiência com o diretor-presidente da Oi, para que melhore a qualidade da internet do nosso município e a qual, em especial, possa atender da forma necessária o sistema Cidade Digital. Não só o sistema Cidade Digital, nós sabemos da precariedade dos serviços de internet que são entregues à nossa população. Então, quero deixar aqui, fazer essa cobrança e espero contar com os pares dessa casa. Quero invocar que, neste momento, o líder do prefeito, o vereador Ângelo, do Nicola, que possa estar marcando o vereador Ângelo com o prefeito, Vossa Excelência como líder do prefeito nessa casa, e a gente falar sobre essa situação do sistema Cidade Digital. Eu acho que nunca é tarde, está na hora, e nós sabemos que são investimentos, é dinheiro público que está sendo investido e que não está atendendo o programa da forma necessária ao qual ele foi implantado. Quero também aqui, já foi apresentado as indicações de minha autoria com relação a providências junto ao prefeito municipal, ao tapa-buraco dos asfaltos da nossa cidade. Nós sabemos aí que estamos nesse período chuvoso e todo ano não é diferente. A precariedade dos buracos no asfalto da nossa cidade. Pedir para que o prefeito tome providência nesse sentido de fazer as manutenções a ruas aí asfaltadas que todos os munícipes têm dificuldade de trafegar por conta de tanto buraco. E é do conhecimento de todos os pares dessa casa. Também a indicação de minha autoria, a qual foi apresentada, reapresentada novamente, que já vem apresentando há vários anos aqui, que é para fazer aquisição de uma escavadeira hidráulica para a Secretaria de Obra, que a qual eu tenho certeza que não vai atender somente a Secretaria de Obra na manutenção das estradas rurais, pode ir muito além disso. E nós sabemos que pode desenvolver outros serviços, como atendimento ao pequeno produtor, principalmente. Eu quero também levar o conhecimento de todos aqui, que estive em Campo Grande na semana passada, em reunião com a Rod, chefe de gabinete do deputado Onevan de Matos, a qual, em conversa anterior, a gente já tinha falado sobre a intervenção do deputado na solicitação junto ao governo do Estado para investimentos em recapeamento e asfalto para as ruas do nosso município, a qual estive tratando desse assunto. Também estive em reunião com o deputado professor Rinaldo, tratando das emendas parlamentares do ano de 2017, ao qual um deputado que teve aí, pela primeira vez no nosso município, mais de 5% dos votos válidos na eleição dele, o qual já contribuiu com emenda parlamentar no ano de 2016 e reafirmou o compromisso, de novo, de contribuir com emenda parlamentar no ano de 2017. E nós levamos lá um ofício solicitando um valor de R$50.000 para a Secretaria de Saúde do nosso município. Isto nós já entramos em contato com a Secretaria de Saúde, vamos estar sentando com o prefeito para ver aonde e o que precisa ser, e no que precisa ser investido o dinheiro dessa emenda parlamentar. Às vezes, tenho certeza que alguém vai perguntar assim, mas 50 mil reais? Sim, mas é 50 mil que nós solicitamos, às vezes ganhamos 20, às vezes ganhamos 30, e às vezes ganhamos os 50 mil reais. E isso, qual que é o propósito? É somar com as demais emendas parlamentares solicitadas pelos vereadores que compõem esse poder legislativo, e aí a gente pode fazer a aquisição, seja ela de veículo, de material permanente, de medicamento, aí dentro um entendimento com o Executivo Municipal. E já finalizando aqui, eu quero falar um pouco também da questão da reforma da Previdência. E, ao mesmo tempo, justificar aqui mais uma vez, acredito que o professor Antônio deve ter justificado a minha ausência na Assembleia que foi realizada aqui na sexta-feira, que nós já tínhamos compromisso já firmados anteriormente na capital do Estado e não pudemos estar presente aqui. Mas deixei de imediato o apoio à mobilização do sindicato, dos servidores da educação e todos os servidores e demais camadas da sociedade, que nós sabemos que essa reforma ela não pode ser aprovada conforme está o texto original e que é muito prejudicial a toda a nação brasileira, não só aos nossos munícipes. Então, quero deixar aqui o meu apoio e me colocar à disposição de todos os senhores e senhoras e os munícipes para que a gente possa estar promovendo o diálogo com os nossos deputados estaduais, ao qual chega nos deputados federais e senadores, ao qual nós já temos feito isso, aqueles deputados que nós tivemos o contato, a gente já está deixando a nossa colocação de repúdio com relação à reforma da Previdência da forma em que ela está. E nós sabemos que a reforma ela vai ser feita, isso aí não adianta a gente falar, ela vai ser feita agora, que tem que mudar muitos pontos, nós sabemos que tem que mudar. Com o texto original não existe forma de que a gente acredita que não existe forma que os nossos representantes, os deputados federais e senadores, vão deixar a nossa população e os brasileiros refém desta desumanidade que é esta reforma que aí está posta. E nós já vimos aí os manifestos contrários de vários deputados estaduais, de vários senadores, e que é de grande valia a mobilização de todas as categorias, dos sindicatos e da população, para que venha aí os nossos representantes discutir e derrubar muitos pontos prejudiciais à reforma. Teria mais aqui, mas como de praxe, o nosso tempo é insuficiente para o nosso pronunciamento, mas nós voltamos na próxima sessão com as nossas proposições e colocações de encontro com a necessidade dos nossos munícipes. Meu muito obrigado, senhor presidente, meu muito obrigado a todos e a todas.
Agradeço o vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Alcir do escritório.
Para fazer uso da palavra, vereador Alcir do escritório, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhor presidente Valdeci Passarinho, secretário Walter, senhores vereadores, vereadora, população que nos honra com as suas presenças, na pessoa do professor Antônio, quero estender o cumprimento a todos que se faz presente, à imprensa, senhor João de Oliveira, agradeço também pela participação. Senhor presidente, quero começar aqui estendendo meu apoio às indicações, horas apresentadas de Vossa Excelência, do vereador Ângelo também, em especial, vereador Ângelo, aqui contempla o povoado Novo Belo Horizonte com sinal de telefonia móvel, porque foi uma luta constante na administração anterior para que tentássemos fazer o prefeito colocar um reforçador de sinal para contemplar, não conseguimos. Tomara que agora o prefeito Dalmir olhe com bons olhos nessa indicação de Vossa Excelência, tem meu apoio, para que possa ser contemplado, povoado Novo Belo Horizonte, com o sinal de telefonia móvel. Também fomos em Campo Grande no decorrer da semana passada, onde tivemos reunião no PROCON MS na última quinta-feira, onde fomos atendidos pela superintendente doutora Rose, onde temos a lei criada aqui desde do ano de 2010, mas nunca colocou em funcionamento. E é uma luta no qual eu estou há mais de 10 anos tentando colocar em funcionamento para que toda a nossa população tenha acesso em defender seus direitos, porque muitas das vezes precisamos de fazer uma reclamação, o PROCON mais próximo que temos, Coxim, tem que se deslocar. E muitas das vezes, talvez, uma reclamação pequena, a pessoa não vai. E o que está acontecendo? A população está sendo penalizada, pagando muitas das vezes as coisas que não deve. Aí, no ato da reunião, estava presente o senhor prefeito municipal, Dalmir, a vice-prefeita, vereador Wellington, vereador Marcão, vereador presidente da casa, Valdeci Passarim, e aonde a doutora Rose pegou e deixou prontamente para que possa regulamentar e está vendo a forma mais rápida para colocar em funcionamento no nosso município. Prefeito também, a gente viu a vontade dele também em estar abrindo essa porta de atendimento a todos do nosso município para que venha facilitar. Então, a doutora Rose estava... Na verdade, presidente, entregando o cargo para outro superintendente, que, na verdade, não vai ser superintendente por causa das mudanças no governo. PROCON ficou vinculado a outra secretaria, vai ser o chefe do órgão, que é o Marcelo, né, vereador presidente. Mas ele também se dispôs a estar contribuindo para que possamos colocar funcionamento o PROCON no nosso município. Até no ato foi sugerido para que possa vir também o PROCON móvel, o ambulante, para que possa estar fazendo uma análise dos atendimentos no município, para que depois possa estar regulamentando toda a lei para que venha a funcionar. Também estive em reunião também com o deputado Júnior Mock, o vereador Walter, que me antecedeu, que falou, até a questão, porque antes o prefeito era do PMDB, agora não é do PMDB, eu falei para que não olhe nisso, porque, na verdade, todos que votaram nele, pensando sempre para que ele pudesse trazer recurso. Até tinha já conversado antes, ele falou, me garantiu que vai estar enviando recurso através de emenda parlamentar, e não só através de emenda também, como em outros problemas de secretaria que o prefeito precisar, que possa estar procurando ele, para que possa estar contribuindo para o desenvolvimento de Alcinópolis. Também, deputado Beto Pereira, estive presente no gabinete dele, no qual destinou recursos para a aquisição de uma van que vai ser entregue para o nosso município em breve, e me garantiu também que vai estar mandando recursos também, ao vereador presidente, para que possamos estar cada dia melhorando o atendimento ou na saúde, ou na educação, em qualquer órgão que for. Ele pediu para que pudéssemos sentar com o prefeito para ver aonde que vamos destinar para que faça uma emenda no coletivo e não no individual, para que fizemos já aqui anteriormente, vereador Walter, a aquisição da UTI móvel. Foi união da casa, conseguiu 150 mil na época, se eu não me engano, adquirir a UTI móvel para atendimento da nossa população. E assim vai ser esse ano. Vamos sentar com o prefeito para ver se vamos... Todos pediram para nossos deputados, para a saúde, para a educação, para obras, para que venha estar atendendo os anseios do nosso município. Também o deputado Renato Câmara também se prontificou, no qual teve voto aqui no município e não mandou recurso até o momento. Cobramos dele também, no ato ele pegou e falou que vai estar vendo sim, para colocar na planilha, para que venha contemplar ao Sinop para fazer jus aos votos recebidos nessa cidade. E agora, quero aqui, deixei por último para falar aqui a questão da reforma da Previdência, onde tivemos já em Campo Grande, eu como vereador presidente dessa casa, em uma audiência pública, proposta pelo deputado João Grandão, deputado estadual, onde a gente vê que realmente essa reforma da Previdência para todos os trabalhadores vai ser péssima. Então, professor Antônio, a todos os profissionais, eu me junto com vocês contra essa reforma da Previdência, porque, no meu ver também, isso aí vai ser, se realmente for feita do jeito que está o corpo do projeto, infelizmente, poucos vão se aposentar. Porque a gente sabemos que hoje o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. E a gente vê que paga muito caro, paga pela Previdência, todo mês é descontado. E quando a pessoa necessita do amparo da Previdência, a gente vê que é uma tremenda demanda. E se realmente fazer essa mudança do jeito que eles querem, aí sim que vai acabar com o pequeno direito que hoje ainda tem. Porque não é, na verdade, falar que é justo o direito que hoje todos os trabalhadores têm junto à Previdência quando precisa, no meu ver, não é. E se realmente fazer essa mudança, se já é ruim, vai ficar pior. Então, professor Antônio, a todos os profissionais aqui, o que precisar da minha pessoa como vereador, estou à disposição para que possamos unirmos para chegar no nosso deputado federais, senadores, contra essa reforma da Previdência do jeito que eles querem que está o projeto no momento. Agradeço a todos pela participação, desejo uma semana abençoada e produtiva, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Ângelo do Nicola.
Vereador Ângelo do Nicola, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, dou um bom dia a todos para essa casa. Em nome de Dona Ercília Augusta, meu bom dia a todos os trabalhadores, todos os professores, todas as crianças, todos os adolescentes que se fazem aqui presente. É uma honra estar com vocês aqui hoje nessa presente sessão. Senhor presidente, quero começar minha fala dando o meu total apoio às falas antecedidas, Vossa Excelência, vereador Valdo, vereador Alcir. Vocês têm total apoio da fala de vocês, das indicações de Vossa Excelência, onde uma de grande valia, sendo, não sendo a outra, é a tapa-buraco, onde o prefeito até relatou que vai estar fazendo um empreendimento de recurso próprio, tapa-buraco até no valor de R$400 mil, um pouco para mais, um pouco para menos, para que solucione um pouco desses problemas aí em nossa comunidade. Parabéns pela indicação, é muito importante isso, muito parabéns. Senhor presidente, quero justificar minha indicação, 012, do sinal do GSM da Vila Nova Belo Horizonte, onde várias pessoas da comunidade solicitam esse sinal, que há vários anos é feita a promessa em palanque e nunca cumprida. O senhor prefeito, ele tem um compromisso, a gente conversou com toda a população, esse dia para trás eu estava lá, e isso é uma reivindicação de muitos anos da população, você pode ter certeza, Alcir. Prefeito, vai tomar devidas providências, as necessárias e as corretas. Outra indicação, senhor presidente, é 047, onde estive a semana passada, lá no Centro de Conviver, lá da Dona Bicholina, conversando com o pessoal, tinha alguns vovôs lá, eles reclamaram muito da cobertura da piscina, que estava no sol. Isso é está até a secretária aqui, solicito de Vossa Excelência, sei que você é uma pessoa onde olha as pessoas carentes, precisa muito disso aí, onde os vovôs relatam que não tem como tomar banho num sol quente, queima a pele. É um valor pequeno para que seja resolvido. Tá? É muito importante isso. E o piso antiderrapante lá ao redor da piscina. Senhor presidente, em relação ao que o senhor falou, em relação à Oi, isso é uma luta do prefeito, uma luta de todos nós, toda a população. Parabéns por colocar aqui. Eu até presenciei esses dias para trás, ele foi até a sede da Oi falar com o diretor da Oi, mas ele não se encontra lá, não está atendendo telefone. É muito importante, o senhor falou, reunir todos os parlamentares dessa casa para que marquem uma reunião novamente com o diretor. Senhor presidente, para finalizar, quero parabenizar todos os professores pela iniciativa de demonstrar apoio a todos os trabalhadores nacional, municipal, estadual, privado. Parabéns a todos pela iniciativa, vocês estão representando a todos os trabalhadores e eu estou à disposição, apoio. Não tem como aprovar essa reforma da Previdência com o texto atual, tem que analisar com carinho. Então vocês têm total apoio do vereador Ângelo Nicola. Presidente, por é só. Meu bom dia a todos.
Solicito ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereadora Cirlei Rulli.
Para fazer uso da palavra, vereadora Cirlei Rulli, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, no qual eu cumprimento a mesa. Vereador Marcão, na pessoa eu cumprimento todos os meus colegas. Na presença da professora Vera, eu cumprimento todos os professores. Na pessoa da vice-prefeita Adriele Bocalã, eu cumprimento todos que fazem presença nessa Casa de Leis. Senhor presidente, quero deixar aqui também o meu apoio às indicações que por aqui passaram, dizer que sou companheira, que estou aqui para ajudar. Dizer também que fui a Campo Grande duas semanas atrás, onde também cobrei dos nossos deputados que aqui tiveram votos e que só vêm na época das eleições, que não mandaram nenhuma emenda para o nosso município. Fui de gabinete em gabinete cobrando. Me prometeram que agora, em 2017, estariam fazendo para Alcinópolis. Pode ter certeza que eu não vou deixar de cobrar. Dizer também da indicação do senhor dos buracos do asfalto, uma indicação muito boa, realmente as nossas ruas estão precárias. Mas também quero cobrar aqui, senhor presidente, do nosso secretário de obra, as ruas daquela Coab Nascer do Sol. Eu estive fazendo uma visita onde não tive condições de trafegar com o carro. Não tem condições de andar nas ruas daquela Coab. E lá no Jardim Bom Sucesso também. Tem ruas que não dá para passar. Então eu gostaria muito que o nosso secretário de obra olhasse isso e fizesse, pelo menos, passar a patrola, né, para dar uma amenizada, até que nós conseguimos o asfalto, que é merecedores também, né. Enquanto aos professores, eu estive aqui na sexta-feira, junto com eles, na reunião, no qual o senhor não estava, mas a gente sabia, né, o senhor estava participando da reunião em Campo Grande, me coloquei à disposição de todos. E continuo dizendo, sou contra a Previdência, como está o trecho aonde ela mostra, até onde ela mostra, eu sou contra também. Dizer aos senhores que estou indo a Campo Grande hoje à tarde. Se algum interessar em mandar algum ofício algum documento que eu leve e entregue para senadores, para deputado, eu estou à disposição. Estou saindo após terminar a sessão. Se alguém quiser me entregar, eu aguardo, espero e levo a documentação para vocês. Dizer que estou à disposição de todos, tá? E que podem contar comigo para o que der e vier. Estas são as minhas palavras, senhor presidente. Agradeço a todos vocês e que tenham uma excelente semana.
Solicito ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Para fazer uso da tribuna, vereador Nivaldo Nunes, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Em nome do presidente Valdeci Passarim, cumprimenta a mesa diretora. Em nome do Hélio Guimarães, cumprimentar a todos os outros pares da casa. Em nome do professor Antônio, cumprimentar a todos os professores e os demais presentes no plenário. Quero aqui também, senhor presidente, fazer também uma cobrança, reafirmando aí o que o Walter falou da MS-217. Também passei por lá. Ela está precisando mesmo, viu, Walter, de um reparo meio de imediato. Eu até fui no ônibus da escola, tá, o ônibus retorce muito, dá muito soco, se ele entrar devagar, não passa. Então, corre risco até de machucar uma criança. Então, eu acho que tem que tomar uma decisão o senhor prefeito de imediato. E mais para frente também, lá mais perto da Taquarizão, estão abrindo, aluno descendo, abrindo porteira. Tem dois mata-burro quebrados, que não está passando na porteira. Os alunos têm que estar descendo e já é longo a distância, ainda tem que estar parando. Então, dificulta mais. E outra também, o assentamento também, o senhor prefeito precisa de mais atenção. Foi feito um serviço lá na propriedade, descendo para o senhor Joaquim, a dona Maria, fizeram umas lombadas. Mas o cara fizeram, o maquinista, levantou de dentro da estrada, senhor presidente, em vez dele pegar o material do lado. Então agora choveu, cada lombada daquela fez uma poça d'água enorme, que não teve como sair a água. Então tem que o secretário acompanhar mais de perto e explanar esses problemas, que isso aí eu falo que não é nem do gestor, é do secretário estar observando essa obra. E também quero falar aqui sobre o projeto de lei /04/2017, que é sobre o Clube do Laço. Sim, não sou contra dar o benefício para ajudar na festa, mas também eu quero deixar aqui uma cobrança para o senhor prefeito, com mais muita agilidade na saúde, contratação de profissionais, um ortopedista, um ginecologista e um oftalmologista, que isso faz muita parte do dia a dia de todo nosso cidadão. Então eu peço ele que também olhe com bons olhos e vamos aqui, às vezes, fazer uma parceria com o município vizinho, que possa ficar mais em conta, tanto para eles quanto para nós, e nós podemos atender a nossa população. Então, fica esse pedido aqui, senhor presidente, prefeito. E não podia deixar de falar também sobre a presidência, professor, que a classe que eu acho que vai ser mais penalizada é os professores. E eu acho que não podia, porque se eu estou aqui hoje, é porque eu estive diante de uns professores. Senão, não estaria aqui nessa tribuna hoje falando com vocês. E muitas vezes, eles falam tantas horas de aula, mas eles esquecem que o professor tem que ir na sua casa, no seu feriado, estar ali corrigindo uma prova, às vezes preparando uma aula, né? Então, ele não trabalha só em sala de aula, ele trabalha bem além da sala de aula, às vezes deixando sua família do lado para estar corrigindo uma prova, estar preparando uma aula. Eu não acredito que eles vão ter a coragem, nem mesmo a coragem, a maldade deles lá em cima aprovar do jeito que está o texto. Enquanto nós sabemos que Banco do Bradesco, Banco do Brasil, deve milhões à Previdência, e eles querem justamente na classe que ganha mais pouco cobrar essa dívida. Então, por que eles não têm peito para ir lá e confiscar um bem desse, empenhar para receber. Então, quer vir aonde? Aonde tem menos força. Mas nós, o que depender de nós estamos junto com vocês nessa luta. Pode ter certeza. É isso, minhas palavras, senhor presidente. Até a próxima.
Solicito ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Para fazer uso da tribuna, vereador Marcão, disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da NUL. Em nome do vereador Wellington, cumprimento os companheiros. Em nome da secretária de Educação, Márcia Isabel, cumprimento a todos da classe da Educação e parabenizo pela gestão de vocês, estão unidos. Não, direito, eu dispenso, né, as palavras, que acho que todos os companheiros já disponibilizaram o apoio e tenho absoluta certeza que tem o apoio do Legislativo. Eu prometo a todos que vou ser rápido. A questão de ofícios que veio apresentado nessa tribuna, do vereador Anjo sobre a implantação do sinal na Vilinha, parabenizo a Vossa Excelência pelo reforço da cobrança, que isso sim que é um compromisso do prefeito desde a época de campanha e depois no dia de um evento que teve questão da Vitória, ele falou realmente no microfone que vai implantar o sinal e eu tenho absoluta certeza que vai ser implantado. Então, na verdade, eu particularmente considero que essa indicação de Vossa Excelência veio sim para reforçar uma cobrança para ele que seja mais ágil na instalação desse equipamento, que já é um compromisso que ele já tem com o pessoal do Novo Belo Horizonte. E dizer, aproveitar, que nesse momento tem umas pessoas que fazem presente nesse plenário, que é do bairro lá do Novo Belo Horizonte, do povoado, que a semana passada, retrasada, estivemos em Campo Grande, juntamente com o prefeito, onde pedi para que o prefeito me acompanhasse, o vereador Anjo participou de uma reunião com o pessoal do DENIT sobre colocasse algo em frente ao povoado para que pudesse reduzir a velocidade dos veículos que passam naquele momento. Eu não vou dizer para vocês que está garantido, mas pelas pessoas que, no quais eu procurei, que tenham uma fidelidade, que tenham um compromisso com o DENIT, não só o superintendente, mas outras pessoas, me disseram que estará empenhado, sim, em atender aquela demanda, que é uma demanda que já vem mais de, desde quando inaugurou a BR-359, vem essa luta ali, desde a gestão passada. Os gestores passados também lutaram para que seja feita uma lombada eletrônica. Mas, pelas informações que eu tive no DENIT, a lombada, no momento, é impossível, por ser a concessão do BR-35 não se encontra com a GESU. Essa concessão não foi transferida totalmente para a federal, que é o DENIT. O DENIT só está responsável por manutenção. Então, eu dizia que 80% aí, eu espero até lá para o dia 20, 30, vamos dizer 30 de abril, que eles possam, se até dia 30 de abril eles resolverem esse problema, aí vamos aplaudi-los. Mas até o momento, segunda parte, até o momento a gente fica na espera, que a gente vai lá, eles falam o que vai fazer. Mas a gente chega aqui, fala com a população e depois recebe um não lá. Cedo a parte ao vereador Ângelo.
Obrigado, vereador, pela ceder a parte. Vereador, essa indicação referente ao sinal da Oi, na época de campanha, fizemos reuniões onde foi escutado várias ideias dos candidatos, dos pré-candidatos, onde me coloquei essa ideia ao prefeito para que colocasse no plano de governo esse sinal da Oi. Então, principalmente, venho reforçar o que eu falei para ele na campanha que poderíamos fazer lá na Vila Novo Horizonte. Obrigado pelas palavras.
Parabéns, vereador. Bem justificado, a Vossa Excelência. Então, um compromisso de campanha. Parabéns. E dizer que aos moradores no Belo Horizonte, que sempre quando a gente esteja lá, as atenções são poucas. Mas esse ano eu solicitei uma emenda ao deputado que indicasse para o Novo Belo Horizonte. Vamos ver, essa questão já é com a burocracia da prefeitura, já é outra história, mas sim a gente está mandando para Novo Belo Horizonte. O pedido eu não posso, no momento, falar para vocês, porque a gente não sabe como vai ser a tramitação ali. Porque tem uma emenda que está depositada na conta da prefeitura desde de 18 de dezembro, para que possa até uma questão de um laboratório no CACÁ, questão da assistência social. Está desde o dia 18 de dezembro, já para ter feito esse laboratório, mas até o momento, por falta de coisas burocráticas, licitatório, licitação, então está demorando um pouco. E dizer, aproveitar que todos os educadores estão presentes, a gente já vem tempo e vem lutando para que seja colocado na disciplina do nosso município material didático sobre as inscrições rupestres que se encontram em nossos sítios, do nosso município. E eu mandei uma ideia, um projeto, não na verdade um projeto, que o projeto deveria ter escrito ele, mas sim fiz bastante material elaborado, as imagens, e redesenhei, e mandei para o IFAM, para que o IFAM desse uma analisada naquele material. O que a gente poderia ter? E graças a Deus, uma etapa passamos, pela CNA, que é o Conselho Nacional da Arqueologia, graças a Deus, pelo MUAR, que é o Museu de Arqueologia responsável pelas nossas inscrições, nossos sítios do Estado. E também foi aprovado, graças a Deus, nessa parte. Agora vamos esperar se realmente, agora vai partir para o lado financeiro da União, que é um lado que eu tenho medo, mais medo ainda. Que a União diz que não tem dinheiro e não tem dinheiro, então agora vai partir para esse lado. Mas eu já tenho um pouco mais de esperança, que faz tempo que a gente vem brigando. A questão das ruas, sobre essa questão das cobranças dos companheiros, até peço desculpa e licença para o vereador Anjo, que é o líder do prefeito nessa Câmara. Semana passada ele esteve com a vice Adriele, e visitando a Migrório, visitando a secretaria, eu vi uma matéria no qual até o texto da matéria se contradiz com o conteúdo. Ele esteve solicitando para que o Migrório fizesse uma aquisição com a empresa que está na 217, pudesse atender da BR-359 até na região de Gerardim. Então vai atender esses pontos críticos. Isso foi um pedido que eu vi no conteúdo e depois conversando com ele sobre essa questão de onde contradiz o texto com o conteúdo. Ele me explicou que também fez a solicitação de uma máquina para que pudesse ajudar a reforçar nas manutenção das ruas da cidade devido à questão do aniversário da cidade. Então, isso aí, eu estou esperando a resposta do Estado, mas eu acredito que logo o governador, juntamente com a secretaria responsável, vai estar dando esse apoio, né, que é, né, na manutenção das ruas da cidade. E realmente, esse ano, graças a Deus, está bom de chuva, a nossa pecuária, que é a nossa atividade econômica do nosso município, que hoje nós consta com 330 mil reais, então não vamos ter um desgaste para a nossa economia nesse aspecto de seca, que é uma coisa que a gente deve se preocupar também, que a nossa agricultura, ela é pequena, é uma agricultura pequena, mas a gente conta mais com a pecuária, que acho que é a nossa atividade hoje. E demais, agradeço a todos vocês, desculpe pela demora, e desejo uma ótima semana e sucesso para todas as pessoas educadoras sobre a Previdência. Obrigado.
Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Não há, senhor presidente.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, conforme deliberação, suspendo a presente sessão por 10 minutos para elaboração dos pareceres dos projetos de lei complementar 03 de 2017 e o projeto de lei 04 de 2017. Passamos para a ordem do dia. Eu quero solicitar ao primeiro secretário que faça a chamada nominal de todos os parlamentares, solicitando aos mesmos que sejam feitas dispensas dos pareceres, das leituras dos demais pareceres, exceto o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, referente aos projetos 03 e 04.
Vereador Alcir.
Favorável à suspensão da leitura dos pareceres.
Vereador Henrique Queiroz.
Favorável.
Vereador Ângelo.
Favorável.
Vereadora Sirlei Rulli.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável à dispensa da leitura.
Vereador Walter Roniz.
Favorável à dispensa da leitura.
Dispensadas as leituras dos pareceres das demais comissões, exceto a Comissão de Justiça e Redação Final. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 04 de 2017.
Comissão de Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 04/2017. Assunto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Órgão encaminhador. Presidente da Câmara Municipal de Assinópolis. Presidente, vereador Nivaldo Nunes, do PR. Relator, vereador Alcir, do escritório, do PMDB. Membro, vereador Walter Rones, do PSDB. Do parecer prévio. Trata-se do projeto de lei 04/2017, que traz a seguinte discussão. Autoriza o município de Alcinópolis a celebrar parceria com o Clube do Laço Retiro Novo e dá outras providências. Do recebimento, devidamente recebido e protocolizado com as suas formalidades. Na sessão ordinária, mesmo foi líder encaminhado pelo vereador presidente da casa e essa comissão de justiça e redação final, para aparecer sobre a matéria da análise do projeto. Em exame, nesta comissão, um projeto de lei nº 04/2017, de iniciativa do prefeito municipal, que tem como objetivo firmar parceria com o Clube do Laço desta municipalidade, com a finalidade de auxílio da contratação de show artístico. No evento a ser realizado na festa do Laço Cumprido, no período de 31/3 a 2/4 de 2017, nessa cidade, o evento será feito de portas abertas para a sociedade, incentivando assim os laços culturais desta municipalidade, incentivo ao esporte. Diante do esforço, verificamos que o projeto de lei 04/2017 observou todas as técnicas legislativas de elaboração, encontra-se em conformidade com a lei orgânica do município, bem como a Constituição Federal, Constituição Estadual e Federal. E assim, mais uma vez, pautados-se que as normas adotadas para a utilização disposta nesse projeto de lei norteia-se em conformidade com as normas legais. Terceiro, conclusão. Diante de todos os esforços dessa comissão, do parecer favorável ao projeto de lei 04/2017, hora em discussão. Salvo o maior juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Assinópolis, 20 de março de 2017. Nivaldo Nunes, presidente. Auxílio do escritório, relator. Walter Rony Dias de Souza, membro. Fala aí, senhor presidente.
Coloco em discussão e votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 04 de 2017. Não havendo vereador para discutir o parecer, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 04 de 2017.
Vereador Marcão.
Favorável ao parecer.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Sirlei Rulli.
Favorável ao parecer.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável.
Vereador Alcir.
Favorável ao parecer.
Vereador Walter Rones.
Favorável, parecer.
Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloque em discussão e votação o projeto de lei número 04 de 2017. Não havendo nenhum vereador queira discutir o projeto de lei 04 de 2017, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do mesmo.
Vereador Alcir.
Favorável ao projeto de lei 04/2017.
Vereador Ian Queiroz.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereadora Cirlei Rulli.
Favorável ao projeto.
Vereador Hueto Guimarães.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Walter Rones.
Favorável.
Projeto de lei 04 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei complementar 03 de 2017.
Comissão de Justiça, redação final. Parecer. Projeto de lei complementar 03/2017. Assunto. Parecer da Comissão de Justiça, redação final. Ordem encaminhada à Prefeitura Municipal de Alcinópolis. Presidente, vereador Nivaldo Nunes, do PR. Relator, vereador Alcir, do escritório do PMDB. Membro, vereador Walter Rondes, do PSDB. No parecer prévio, trata-se de um projeto de lei complementar 03/2016, que traz a seguinte discussão. Define as competências dos ocupantes dos cargos de agente técnico de administração e finanças, agente fiscal e de tributário da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, MS, e da outras providências. Do recebimento, devidamente recebido e protocolizado com as suas formalidades, e na sessão ordinária mesmo foi lido e encaminhado pelo vereador presidente da Casa a essa Comissão de Justiça, redação final, para parecer sobre a matéria da análise do projeto. Em exame dessa comissão, no projeto de lei complementar número 03/2017, da iniciativa do prefeito municipal, que tem como objetivo definir as competências dos cargos e agente técnico de administração, finanças e agente fiscal de tributo. Tributário da Prefeitura Municipal, adequando o plano de cargos e carreira dessa municipalidade. Diante do exposto, verificamos que o projeto de lei complementar número 03/2017 observou todas as técnicas legislativas de elaboração, encontra-se em conformidade com a lei orgânica municipal, bem como a Constituição Estadual e Federal. Assim, mais uma vez, pautado-se com as normas adotadas para a utilização disposta nesse projeto de lei complementar, norteia-se em conformidade com as normas legais. Segundo, conclusão, diante de todo o exposto, essa comissão é do parecer favorável ao projeto de lei complementar número 03/2017, hora em discussão. Salvo maior juiz, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal, 20 de março de 2017. Nivaldo Nunes, presidente. Auxílio do escritório. Relator, Walter Rony Dias Souza, membro. Salido, senhor presidente.
Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei complementar número 03 de 2017. Não havendo quem queira discutir o parecer, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer, do parecer ao projeto de lei complementar número 03 de 2017.
Alcir.
Favorável ao parecer.
Eno Queiroz.
Favorável.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Cirlei Rulli.
Favorável ao parecer.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Walter Rones.
Favorável, parecer.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, projeto número 03 de 2017, aprovada por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 03 de 2017. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto 03 de 2017, coloco o mesmo em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei complementar 03 de 2017.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Nivaldo Nunes.
Favorável.
Vereador Wellington Guimarães.
Favorável.
Vereador Sirlei Rulli.
Favorável ao projeto.
Vereador Ângelo Nicola.
Favorável.
Vereador Leandro Queiroz.
Favorável.
Vereador Alcir.
Favorável ao projeto de lei complementar 03/2017.
Vereador Walter Rones.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei complementar 03 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, passamos para as explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra nas explicações pessoais.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Vereador Nivaldo Nunes transfere. Solicito ao primeiro secretário se há vereador, mais vereador inscrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Vereador Valdeci Passarim transfere. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 11 horas e 50 minutos.